13ª reunião ordinária, 9 de maio de 2022.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça o chamado, senhores vereadores.
Oliva Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos. Antônio Nazareno de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas. Elton Henrique de Lima. Nelson Mesquita Galvino. Presente. Comunique fora presente, todos presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados e proposições sem expediente, em relação aos projetos em pauta, dando entrada e para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 11/2022, que autoriza o município de Jaci a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A. BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e de outras providências. Então é só isso, senhor presidente, o projeto em pauta.
Obrigada, Daniel. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, nosso visitante. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Vão nos ouvir pela rádio e estão nos assistindo pelo YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Mais um dia, pela graça de Deus. E mais uma semana que se inicia. É, quinta-feira, nós tivemos uma reunião na prefeitura, os vereadores, com o prefeito, com os secretários, e acredito que devemos, né, fazer mais reuniões como aquela. Eu acredito que, às vezes, né, por ter levado aquilo, foi uma coisa muito rápida, a gente não deu para expressar com todos os secretários de forma pautada para cada um. Mas o que a gente, as perguntas que a gente queria fazer, que foram pertinentes naquele momento, acho que os vereadores, né, que estavam presentes, teve a oportunidade de fazer. Igual na saúde, né? A gente já ficou sabendo que a ata, eles conseguiram fazer a ata lá para os medicamentos, já vão fazer a compra dos medicamentos, estão passando já a listagem, já foi passada a listagem, que o Rodolfo falou, né? Que para poder já as compras dos remédios, medicamentos. A escola, né? Como de fato estavam os boatos, os comentários, né? Da falta disso, da falta daquilo. Parece que está, né, sendo, está tudo organizado, está tendo os materiais que estavam faltando. Sim. Na quinta que
vocês foram? Foi na quinta, né? Então, nós conversamos com o funcionário lá, ela falou que está na mão perfeita, tá certinho,
normal.
Não faltou nada, foi boato, segundo a funcionária, está tudo certinho.
Então, na quarta-feira eu também conversei com uma funcionária, ela também falou para mim que na onde ela trabalha, que é nessa creche aqui, não estava faltando nada também. Então, a gente fica aqui nesse baixo, às vezes a gente tem... Pode até falar alguma coisa que ofenda alguém ou magoa alguém, né, de fato. Mas, assim, eu acho que todo mundo tem que trabalhar com o único intuito, né, que é agradar a população, não é nós. E o nosso serviço a gente tem que fazer, que é cobrar e fiscalizar. E também foi falado... Deixa eu ver mais o que é mesmo. Do pediatra, né, da falta do pediatra lá no PSF da Serra. Falta não, né? O pediatra tem na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Como eu trabalho no PSF, então eu sei o funcionamento dos pediatras. Aí parece que no PSF da Serra aumentou mais duas fichas, né? Para poder estar, a doutora Poliano está atendendo lá. Então eu acredito que dá para melhorar. E eu acredito que a gente conversando, a gente vai se resolver. Porque, infelizmente... em Lavras, o pronto-socorro infantil do Vaz Monteiro está fechado. Então, a gente tem que dar graças a Deus por ter pediatra aqui e ainda ter UBS funcionando 24 horas com o médico lá. Porque eu fui, né, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem perguntando como que fazia para poder passar a criança dela no médico. Eu fui explicar para ela a situação. Ela me falou que ela chegou na Santa Casa, era 9 horas da noite, e tinha criança lá de 2:30 PM ainda para ser atendido. O tempo de demora está sendo demais. Então, sendo que aqui já ainda tem a UBS, que tem médico ali, lógico, o médico plantonista é um clínico geral, não é um pediatra. Mas eu acredito que todas as crianças daqui de Jaci vão ser atendidas, e sempre foi atendidas. Por mais que às vezes não tem como, sim, muito bem atendidas. Eu trabalho dentro do PSF, a gente sabe que aquele tempo difícil de pegar ficha, de madrugar, aquilo ali acabou. A gente sabe, se a gente conversar com a doutora Poliana ou com o doutor José Reinaldo, eu trabalho com os dois e eu acredito que nenhum dos dois deixou de atender nenhuma urgência, nem emergência ali. Porque até então, quando vão na UBS e o clínico geral que está lá, se ele vê que é preciso, né, a criança passar num pediatra, eles fazem um encaminhamento encaminhando para o PSF. Então, aonde esteja o PSF, que o pediatra estiver atendendo, o pediatra atende. Porque, se, ó, a doutora Poliana atende na terça, na Pedra Negra, na Serra e aqui em Jaci. Então, ela atende os três PSF. O doutor Zé Reinaldo atende na quarta os dois PSF, Centro e Serra. Na sexta-feira, ele atende o PSF da Pedra Negra. E a doutora Poliana também, na quinta-feira, atende os três PSF. Então, eu acredito que se a gente conversar, ou a maneira que alguém abordar, ou falar, ou que os funcionários, né, expliquem o que está acontecendo, ou conversem com a enfermeira responsável, no PSF, onde eu trabalho, sempre funcionou assim. A gente sempre conversou com o médico depois, pediu para atender, ou vem um encaminhamento lá da UBS, que o médico plantonista fez. E eu acho que tudo é resolvido. E nessa situação, que onde Lavras só está a Santa Casa atendendo, né? E, logicamente, você vai ter que pagar uma consulta ou se você tiver plano de saúde. Porque pelo SUS, não tem como. Tem que ir para a UPA. E na UPA, você sabe que não pode ser atendido dessa maneira. Tem que passar pela unidade aqui, pela UBS, para depois ir para a UPA.
Presidente, eu vou trocar uma ideia com o Fabiano e com o prefeito e com o secretário de saúde para ver se há uma possibilidade de fazer um credenciamento para estar pelo menos algumas horas semanais na UBS, um pediatra. Já desafogaria essa demanda que está nos PSF. Se isso fosse viável, se puder fazer, que forma pode ser feito?
O Elton, a dificuldade que está é encontrar o pediatra. Porque eu lembro do doutor, da Reinaldo, até falar com a gente porque ia fechar mesmo o pronto-socorro.
Por falta de, profissionais.
Porque os profissionais estão todos em outras cidades. Então, está por falta de profissional. Que na Santa Casa, estava funcionando a Santa Casa com o Vaz Monteiro em rodízio. Eu não sei se ainda está funcionando a Santa Casa o pediatra todos os dias. Porque estava um dia era o Vaz Monteiro, um dia era a Santa Casa. Agora, como fechou o Vaz Monteiro, eu não sei como está funcionando.
Eu acredito que se fosse por credenciamento, poderia fazer. Então, mas o problema é a falta de profissional.
Mas é igual eu tipo assim, as crianças, elas não avisam que elas vão ficar doentes. Não avisam. Então, mesmo com o pediatra lá nesses dias, e tem a UBS, que é 24 horas, seu filho não está passando bem, leva na UBS. Se o pediatra, se o clínico que está lá, vê que não tem condições dele estar avaliando a criança, ou a criança não melhorou, às vezes está indo repetidamente para lá, que leve, aí ele vai dar um encaminhamento e você vai levar a sua criança no pediatra. E eu acredito que esses 3 dias vai ter pediatra. Acho que todo mundo sabe que os pediatras atendem aqui de manhã. Quando eles atendem a parte da tarde, igual a doutora Poliana, tem um dia que ela atende do PSF do centro, 11:20 AM.
Entendi.
E todo mundo, 7 horas da manhã, que na hora que os PSF abrem, se as pessoas que estiverem precisando e for lá procurar, eu acredito que vai ter. Lógico que vai ter gente que chega mais cedo. Mas agora que começou de novo essa demanda das crianças estar indo lá no PSF, porque até então estava tranquilo. Mas agora a gente sabe que é mudança do tempo, as crianças ficam doentes, aí as coisas vão acontecendo. Mas do jeito que está ainda, eu agradeço a Deus ainda por ter pediatra esses dias, né? Essa semana parece que o doutor Zé Reinaldo está de férias. É só essa semana, mas aí tem a doutora Poliana. Mas mesmo assim, a demanda maior é com a doutora Poliana. Antes era o doutor Zé Reinaldo, mas agora a demanda é com a doutora Poliana. Mas eu acredito que dessa forma, mesmo assim, não é todo dia que tem criança doente, mas quando precisa tem, né? Tem um pediatra. Mas eu acho que as coisas vão normalizar e acho que a gente tem que continuar pedindo a Deus para que tenha um pediatra para atender. Graças a Deus, a gente tem 2 pediatras e bons pediatras. Graças a Deus, eu não tô muito por dentro dos clínicos geral que atendem lá dentro da UBS, mas alguns que a gente já conhece, a gente sabe que é competente, sabe que vai fazer o serviço dele direito. E também conhece já os pacientes de Jaci. Mas é assim, né? Mas graças a Deus temos ainda, né? Temos a UBS 24 horas, temos os pediatras. Se Deus quiser, vai chegar remédio, né? A dieta não está faltando, né? Que o Rogério foi, ainda perguntou para o Rodolfo falou que não está faltando. Não sei se está faltando fralda, não tem esse conhecimento. Você tem esse conhecimento? Está faltando? Não, tá? Então, assim, é igual o Juninho fala, o que a gente tem falado. Tem dieta, não tem... Tem que as coisas normalizar. A gente também, né, entrou num ponto certo lá, que os funcionários da compra estavam poucos funcionários, né? A demanda de todas as secretarias era para duas servidoras, então assim, a gente também entende que não é fácil, porque duas pessoas estão trabalhando numa prefeitura com todas as secretarias e todo mundo pedindo ao mesmo tempo, não vai dar conta. Agora já foi mais, né, tirar o Tom e colocar o Tom lá da saúde, isso. E colocou o Tom agora para trabalhar. Ele está trabalhando com elas. Então, eu acredito que as coisas vão melhorar. Tende a melhorar, né? E se não acontecer desse fato, a gente vai estar lá de novo pedindo para que ponha mais um funcionário também.
De um prazo de 15 dias para poder ver esse processo lá.
Para que possa render esse serviço, né? Porque do jeito que está, ficar parado. E assim, logicamente, as pessoas têm, né, o direito de cobrar. Do mesmo jeito que a gente está cobrando executivo, as pessoas vão, a população cobra a gente. E a gente está nesse papel de chegar na prefeitura igual a gente fez. Às vezes a gente teve secretaria que a gente nem falou. A gente não falou do transporte, a gente não falou de secretarias de desenvolvimento social, porque assim, a gente está vendo que está andando, né? A gente não cobrou porque não era o dia, não era o ponto onde que a gente estava tendo mais cobrança. A gente estava tendo cobrança da saúde, da educação. Mas na hora que chegar no ponto que alguém vier falar com a gente também, e eu acredito assim, a gente não pode sobrecarregar as pessoas que trabalham. O secretário não pode ficar sobrecarregado de tanta coisa. Igual agora, não sei, o Tom, né? Saiu, o Fábio vai ficar fazendo trabalho que era do Tom. Não sei se você vai sobrecarregar, mas eu acredito que todo mundo tem uma pessoa lá para estar ajudando, para poder que o serviço mostre o serviço e que o serviço rende. É isso que a gente precisa. A gente precisa dos funcionários trabalhando. É um movimento assim. Porque a prefeitura não pode parar. Nós também não. A gente não está aqui nessa... A gente está aqui para cobrar.
Só, né? Presidente. Inclusive, eu conversei com o secretário aquele dia, né? Para dar... Assim, olhar com carinho lá na o pessoal ali no PSF, ali da... Não, do centro da dentista, né, a Aline, que na segunda-feira eu não vim por conta disso, né, por conta de uma dor forte no dente, e eu fui lá, foi pronta para atender, fez um servição, como diz o outro, né, e só que eu vi que estava faltando bastante coisa lá, não foi ninguém que me pediu, eu que estava lá e eu vi, né, mas aí eu conversei com o secretário, ele falou que já comprou uma cadeira nova, uma caneta que precisa, e as coisas... Então, é só alertando que daqui uns dias já vai estar também. Isso. Já me confirmou, vai arrumar a sala deles lá. Então, às vezes a gente tem aqui na cidade mesmo, né, igual você falou, que a gente tem dois pediatras, e às vezes outra cidade não tem, né? Então, um pouquinho também a gente tem que dar valor mesmo, porque a gente tem aqui na cidade, a gente vê... Que essa questão de pediatra, não está achando profissional, por quê? Porque ele está de pediatra e ele já quer fazer um outro curso e mudar já de função, né? Não quer continuar. Por isso que é a falta do pediatra. Né? Então, graças a Deus aqui, algumas coisas a gente tem que consertar, ajudar a consertar mesmo, mas, por outro lado, a gente tem também né, uns bons profissionais também. Obrigado.
A gente tem falado com o Rodolfo, a gente tem pedido, sim, igual, né, os consultório odontológico dos PSF, e tem aquele que é perto da escola, que era para atender as crianças, que também tem a dentista à tarde. Quando eu trabalhando ali também, desde, né, sempre que eu trabalho ali, ninguém nunca foi deixado, mesmo que não tenha material, as meninas chamam assim, a Cris e a Aline chamam o paciente para estar dentro da sala, para saber o que está acontecendo, e faltar material para o dentista é ruim demais. E eu acredito que agora com a compra lá vai ter material e todo mundo pode ser bem atendido. Como você falou, você precisou, você foi atendido, então é bom para todo mundo, para a população que precisa e que use, né? E também nós falamos também a respeito do... O que mais, gente? Nós falamos? Vamos lembrando aí, nós conversamos? Não. Rogério? Não.
assumindo que todas as reivindicações dos vereadores que estavam ali, tudo caía num só lugar, compras. Né? Então, tudo que aquilo nós reivindicamos precisa de comprar alguma coisa. Sinalização das ruas, das placas, enfim, tudo.
Também. É, porque depende, então, como eu falei, todas as secretarias, elas dependem do compras. Mas com duas funcionárias, convenhamos, né? Também no serviço não anda, né?
Viu também que cada secretário já coloca, tem um funcionário dele, né?
Tem.
Já mandava
certinho pra elas lá, né?
É, porque senão fica apertado mesmo, né? Mesmo se colocar duas, três ou quatro. Aí fica...
É bom que aumentou o funcionário se as coisas renderem. Não faltar e o serviço render para prestar um serviço à população. A obra do campo, né? Graças a Deus, eu fico muito feliz quando eu vejo a obra do campo. Porque todo dia tem gente trabalhando. A gente está vendo que o serviço está rendendo, está funcionando. Diferente da orla. E assim, né, infelizmente, né, foi um dedinho assim, meio torto, meio podre, que caiu lá, mas o campo tá indo, tem que parabenizar sim quem, né, os responsáveis, porque você vê que todo dia tem gente trabalhando, você vê que o serviço rende, você vê assim, que tem gente lá observando, fiscalizando a obra, então acho que isso rende. E a gente fica feliz, porque as pessoas estão vendo assim, e todo mundo fala pra gente quando eles falam, lá ali no campo vai ficar muito bom. E também pedi, não sei, o Nelson foi lá com o Fabiano, né, Nelson? E parece que o pessoal lá falou que é para poder a gente pedir, né, para o Fabiano também trocar aquela parte do alambrado que está...
É, tá caindo.
Está caindo.
Vai ser reformado.
Porque eu acho que não estava no... Não sei, no projeto, parece. Mas pediram, para poder...
Mas isso aí, mesmo que vai ser reformado, não sei se vai demorar um mês ou dois... Vai ter que pedir pra olhar lá, que tá caindo mesmo, entendeu?
Ah,
o pessoal
agora,
tá aí, isso. Ou solda ou arranca, então.
As crianças ainda continuam brincando lá na
casa. Porque senão vai acontecer um acidente ali. Porque eu tive lá segunda-feira agora, tava até conversando com o rapaz responsável da obra lá, e eu passei, ele tava olhando esse lambrado, ele pode cair mesmo, qualquer momento.
É igual o portão tava caindo e trocado. O alambrado também, você pode tirar até acabar, né, a obra. Porque para poder não acontecer um acidente.
Senhor presidente, porque a gente estava lá, foi até falar do alambrado, que não tá no orçamento, mas ia fazer um aditivo pro alambrado e para câmaras, para poder, né, vigiar. Então, esses dois pontos.
O olho vivo. A gente já tem pedido bastante, estamos esperando, igual o Elton falou da fiscalização, né, Elton? E ali também é uma coisa que eles colocaram quando vem as carretas, deixar as carretas, não sei, né, se pode. Quando chega naquela pracinha, naquela. Onde vai ser funerado o Nelson ali? Quando as carretas vêm da serra, eles podiam ter um ponto, as carretas não poderiam passar pela rua de cá, porque quando elas vêm passar, elas chegam ali na esquina do chão ali da Silmara. Elas têm que virar, você vê que o passeio ali, elas não estão dando conta de virar, porque ele não é mão para elas subirem. Elas têm que virar, dar a volta, porque às vezes não sabe, não tá tudo, o passeio está tudo quebrado. Eles vão ter que, não vai ter que descer mais para o centro, vão ter que descer, por exemplo, vai descer lá para o lado do posto de gasolina, quando vier da serra, vai para o posto de gasolina e sobe por ali. Não virar mais, eles vão virar por ali, colocar uma sinalização que eles não podem virar por ali, porque não tem jeito de virar depois aqui na frente. A sinalização vai vir depois também, né? Vamos esperando. Sinalização, os quebra-mola, as ruas pintadas. Acreditamos, né?
Senhor presidente, já entrar nas suas falas, né? Lembrar que estava sendo feito o tapa-buraco essa semana, né? Então tapou muito buraco na cidade.
Não sei qual, não, mas eu vi tampando os buracos. Não lembro, não. Mas eu vi. E a Copasa, eles arrumaram aquele buraco da Copasa, né, Juninho? Não, eu falo o que a gente foi lá, que estava um buraco vazando água lá.
Ah, tá, aquele sim. Senhora presidente, já que tocou nesse assunto, né, da Copasa, realmente está uma vergonha, tanto os bueiros que fazem parte da prefeitura, quanto os que fazem parte mais ainda da Copasa, e esses buracos ali que o vereador Banana vive falando, está uma vergonha mesmo. Daqui uns dias não tem como transitar ali, porque é um baque seco, né? Destrói aí qualquer, como chama? Amortecedor de carro, não aguenta. A suspensão, né? Não aguenta.
A praça lá do...
E fica ali perto das novas instalações do Nelsinho ali. E aí é aquela rua também ali que desce, aquele tanto de barro que o vereador Rogério sempre fala, também tinha que ver uma solução para aquela rua. Ou impede de subir e descer carro e planta alguma grama ali para evitar descer barro, né? Porque já que não é rua, então podia pelo menos o quê? Plantar uma grama ali só para não descer barro ali. Porque é só para segurar o barro, porque aí todo mundo sai ganhando. Aí não deixa subir carro ali, só fica ali na rua ali da creche, nessa rua aqui da creche. Obrigado.
Senhor presidente, que o prefeito teve um dia que conversou com nós e falou o seguinte, que esse loteamento que começou errado, já começou. Que da agora para frente não vai permitir que comece mais, mas o que já começou ele vai consertar, né? Tinha que ver com ele se tem intenção, quando é que tem intenção. Inclusive o Roberto está aqui hoje, né, Roberto? Para tentar ver o que pode ser feito. Ele sabe que das condições do loteamento. Então, tinha que alguém cobrar do prefeito, ver o que o prefeito vai fazer com esse loteamento. Não só isso aqui, que tem mais, né? Um monte.
Nós temos que cobrar dele, então.
Inclusive, não só esse aqui, mas tem outros, né? Lá perto da Leninha também, que foi que ele abriu o loteamento, mesma coisa daqui, então já começou, é bom terminar mesmo, né? E não deixar que agora agrave mais. Porque.
Tem que terminar.
Não,
tem que colocar luz.
E outra coisa, não, acho que a Copasa nem tá ligando a água lá. O pessoal tem casa até pronta já.
Sabe se tem alguma demanda contra esse negócio aqui? Diz que tem um vereador que entrou contra esse loteamento aí, você está sabendo?
Não,
se tem?
Eu desconheço. Eu acho que tem que. A prefeitura tem que se empenhar mais para arrumar. Né? Já começou, iniciou as obras, agora tem que terminar. Colocar lá a infraestrutura, esgoto, água, luz, tudo lá para o pessoal.
Não, mesmo porque depois também vai trazer mais imposto para o município.
Né? Também. Agora essa compartimento é difícil, né? Eu não quero ligar lá agora para fugir.
Não sei, diz que é por causa dessa demanda do vereador que entrou contra o loteamento aí, aproveitou, parou. Diz que eles colocou os encanamentos até lá embaixo, perto de onde que você falou aí agora, ô, presidente, dessa rua ali.
Não tem conhecimento,
não. E chegou lá e não ligou.
Certo.
Oi?
Às vezes o doutor Júlio está por dentro, você estava aí no...
O servidor também estava aí, você lembra? Você tem...
Eu lembro não.
Pai, essa Copaz não vai ligar água para a turma ali, ficar tá regular? Então é fácil, é só vou fazer um postazinho lá e passa batido, não vai pagar nada.
Mas aí tem a rede de esgoto, né, mano? Tem a luz.
Ué, faz uma foto aí.
Mas aí tem que fazer a infraestrutura, sabe por quê? Não só aquele loteamento, mas como que lá onde mora o rapazinho da reta lá, o primo Otávio, que lá também é um loteamento irregular, né? E lá já foi ligado a energia elétrica, já foi ligado água, entendeu? Já foi ligado rede de esgoto, só tá faltando lá só o asfalto. Então por que lá tá fazendo e aqui não pode?
Verdade, ô vereador. Talvez as pessoas de lá são mais beneficiadas, né?
Abel, né?
Não, o que... É porque a prefeitura... Aí, nesse caso, eu não entendo o seguinte. Se tem água ligada e energia em certas casas, a prefeitura que autorizou a água. Então, cabe a prefeitura regularizar para todo mundo.
Lembrando que veio não sei como se fala, um documento do Ministério Público proibindo o secretário de liberar número de casa sem o projeto da casa. Né?
Você fala agora?
Não, no mandato passado. Porque antigamente você ia lá, você pedia um número, o secretário ia, assinava lá, dava o número da casa e pronto. Liberava e ia lá na Copasa, ia lá na Celia e você me ligava a luz. Hoje, através do não sei se é um TAC que foi feito dentro da prefeitura, acho que foi um TAC, isso. É obrigatório um projeto para depois poder liberar. Agora, eu não sei se está liberando sem esse projeto, mas eu sei que...
Não, mas essas estão lá, né? Assim, é antiga.
Não está liberando, não,
né?
Já
então,
são antigas, né?
Estou construindo uma casa no embaixo da Negra, não está liberando, não.
Então, está vendo?
Mas, gente, eu acho que o projeto tem intenção de arrumar isso.
Não é que ele tem intenção. Os donos dos lotes, né, do espaço, têm que procurar a prefeitura para tentar regularizar, de uma forma ou de outra. Né? A prefeitura sozinha, sem assim, sabe o que está acontecendo, ela não vai.
Ô, Sérgio, tem uma dificuldade. Tem, tem um lugar, por exemplo, tem loteamento que o pessoal teve gente que ganhei uma herança. Aí foi pegando, foi vendendo lote para os outros. Aí a CEMIG não poder ligar a energia, tem que ter uma rua, ela tem que ter uma distância. Quantos metros? 30 metros, né? O poste. E aí uma rua, a rua tem que ter quantos metros?
Acho que é 10, né?
7 metros.
Aí tem
que ter. Com os passeios, né?
Um metro. Aí, é um metro passeio.
Tem lugar que não tem nem lugar para fazer uma rua.
Mas tem lugar que tá, a energia está ligada lá no
pois
dia.
Pois é.
Num trio.
E a CEMIG para poder pôr um poste, a CEMIG está cobrando 30 mil.
Eu vi caso na prefeitura essa semana que o loteador tá pedindo já alvará para poder liberar a construção. Não foi liberado porque ele colocou luz de... aquela luz antiga. E já exige luz de LED. Pra você ter uma ideia. Ele não foi liberado porque pediu para trocar por luz de LED.
Se hoje é proibido certas coisas, né? Agora tem que arrumar as antigas, então.
Agora, o que tem que ser feito é o seguinte, igual falou. Antigamente não tinha um fiscal de obras, agora tem um fiscal de obras. Então, por isso, não deixar mais vender, né? E os que já foram vendidos, regularizar.
Então,
né?
A quem tiver, então, o seu...
Né?
Né? Pode falar.
Meu nome é Roberto.
Pode vir aqui na tribuna aqui, ó.
Boa noite a todos. Meu nome é Roberto, eu sou de Volta Redonda. Eu vou explicar esse problema desse terreno aqui do centro aqui. Esse terreno é uma herança do meu avô Orozimbo, entendeu? Ele está no nome de 7 pessoas que são os meus tios. Eles entenderam, quando essa herança, que eles poderiam vender e fazer uso capião do terreno. Por isso que foi passado para eles. Por isso que foi vendido os terrenos ali. Entendeu? E aí agora está dando esse conflito, né, de interesse. Nós não estamos aqui, nós não temos interesse de prejudicar ninguém, né, de lesar ninguém ao patrimônio de ninguém. E viver a melhor forma que a gente pode resolver esse problema, né, para não dar prejuízo para ninguém. Porque esses lotes estão sendo vendidos a preço bem abaixo do que ele vale, porque a gente tem consciência que lá não tem infraestrutura nenhuma, né? Nós temos consciência disso. Inclusive, às vezes eu vendi da minha mãe, a parte da minha mãe, eu vendi alguns terrenos ali. Eu avisei para o pessoal, olha, aqui não tem água, não tem luz, não tem, então eu estou vendendo terreno muito abaixo do que ele vale, né? Para a pessoa ter ciência disso.
Que é
um problema, né? E, infelizmente, são pessoas de idade que na hora que morrer vai piorar mais ainda, né?
É.
Vai piorar mais o negócio na hora que um deles morrer.
Então, ô Roberto, então assim, o que a gente tem conversado, o que o doutor Júlio explicou sobre a lei,
eu entendi.
Eu acho até essa linha, a sua parte, procurar a prefeitura, as pessoas que são responsáveis hoje para fiscalizar, para ver como que pode resolver o problema.
Ô presidente, ô Roberto, e aqui tem mais donos, né? Não são. Não, tem 7 donos. Só para concluir. E não teria como ser com 7 donos você ir na prefeitura. Não sei se todos podem, porque aí eu acho que a força é maior. Porque, tipo assim, se fosse um dono só, aí eles iam explicar o projeto para um só, ia tomar as medidas, né? A gente tá aí para ajudar também.
Aí o que acontece, olha, uma tia minha já dona ali, mora no Maranhão. O meu outro tio já está com problema de Alzheimer. A minha mãe, ela não pode assinar mais vacina. Eu tenho uma procuração dela.
E os outros não têm procuração. Os filhos não têm, não, né?
Não tem outros.
Ah, então é você mesmo.
Você
descia lá na prefeitura.
Não tem prejuízo para ninguém. Nós somos que fazer prejuízo para ninguém. Mas só que se eu também tiver que fazer. E a gente não tem dinheiro para isso, para investir numa infraestrutura, né?
É.
A gente sabe que não tem. Aí também tem mais 25 mil, 30 mil reais. Mas
se tiver muito mais. Sou Roberto, eu não sei o tamanho de lá, mas mais ou menos quantos lotes tem lá?
Cada um 10 lotes, cada membro. Cada...
Então 70 lotes. E quantos lotes foram vendidos?
Da parte da minha mãe, praticamente todos.
7? Não.
15 lotes.
15. Então ainda falta vender uns 60 lotes.
Não, é da parte da
minha mãe. Não, só dá uma parte. Tem uma parte que já foi vendida já. Agora acho que da família deles mesmo. E acho que tem poucos tem lote lá agora. Ou seja, já foi tudo comprado já. Mas tá todo mundo também sabendo que não tem, que não vai ter nada.
Porque outros lotes que tiver ali, inclusive tem pessoas que já entraram com o campeão ali, daqueles lotes, e já foram até liberados para eles.
Ali agora é só rezar para um prefeito mais para frente querer ajudar, porque não tem como fazer mais nada.
Ô, Banana, é, só para alertar, o jurista está aqui. Eu acho que, dependendo do caso, nem o prefeito pode fazer. Porque ele pode ser, a Câmara, no momento, pode denunciar também. Não é assim, doutor?
Na verdade, então, ele já está errado. Porque lá em cima ele já fez uma infraestrutura que está na rua de cima.
Então,
ele
como
fez,
o doutor falou,
um composto lá, tanto lá como aqui embaixo também. Que
vereador,
precisa,
é igual
então,
falei.
Se for para denunciar, ele já está errado.
Então, tem que ver, como eu te falei, tem que ver se a prefeitura tem o poder para poder chegar e falar assim, então eu vou fazer. Entendeu? Não é só o próximo prefeito, é sem poder.
Eu acredito que tem lá, tem um fiscal agora, tem um engenheiro, tem dois engenheiros, então eles vêm aqui nesse loteamento, vê o que está errado, que não, os que já tem construção aqui, infelizmente, não vai poder tirar um pedaço lá da rua e os outros que estão comprados, que não começou a construir, vai ter que legalizar tudo. E eles veem a melhor forma para poder fazer isso, poder que ninguém, como o senhor falou, não quer prejudicar ninguém, e ninguém venha, né, ter danos com nada.
Meu avô, inclusive, esses lotes das casinhas ali, né, aqui dele foi um negócio do meu avô para
prefeitura.
Eu fui para a prefeitura, a prefeitura fez aquelas casas ali, né, inclusive fiquei sabendo que está no nome do meu avô ainda, é isso que eu fiquei sabendo, não tenho certeza.
Uhum.
Que aquele terreno ali, que está fez aquelas casas ali, está no nome do meu avô ainda.
Fizeram as casinhas, vai dar a escritura. Fizeram as casinhas, então, da área institucional, então, da prefeitura, uma.
Fala, presidente. Só uma palavrinha. Como diz, esse assunto aqui, a gente já está a noite inteira aqui, não vai conseguir chegar, né, em um denominador comum. Então, o que tem que fazer, no meu ponto de ver, é os donos ali das propriedades ali, procurar lá a prefeitura, né, e tentar resolver isso de uma forma, porque o que depender de nós para estar ajudando, vamos sair. Porque eu só acredito o seguinte, se era um loteamento que não poderia construir, eu acho que uma vez que deixaram construir, deixou construir, eu acho que é um problema que precisa resolver. Então a única forma de resolver é os proprietários lá na prefeitura e ver o que pode ser feito, o que depende de nós aqui, para estar ajudando, nós estamos aqui. Eu
Manil,
acho que não tem outra forma de resolver.
A própria prefeitura que abriu as ruas.
Exatamente, então não poderia fazer isso. Então, uma vez que eles contribuíram, né? Então, é difícil.
No governo anterior, foi pedido autorização para abrir aquelas ruas ali, né? Foi
mostrado para
foi liberado abrir.
É isso.
Foi aí,
né? Governo anterior, o senhor fala, qual era o prefeito na época, o senhor lembra? Desceu o Zé.
Então a prefeitura vai ter que ver o que, ela pode ajudar, né, Nelson? Para evitar também, até mesmo, igual eu falei mais cedo, antes, né, de descer aquele barro lá para baixo. E também quem está comprando os lotes também não pode ter o prejuízo de pagar, né, vereador Sérgio? De pagar o seu lote e depois não poder fazer mais nada. Então, o senhor vai ter que mesmo que conversar lá na prefeitura, e a prefeitura, como ela autorizou e abriu, ela vai ter que ter um pouquinho aí também de empatia, né? E tentar resolver da melhor forma possível.
Quem comprou ali, a gente sabe que compra com sacrifício, né? A pessoa compra com
sacrifício. Então, aproveita que o senhor já está aqui, vem já aqui, dá uma passadinha amanhã na prefeitura, procura, né, o fiscal de obras, os engenheiros da prefeitura.
De preferência com alguém que já comprou o lote também, né, alguns donos.
pode ser
de terreno para poder fazer números, igual o João falou.
Para ajudar todo mundo. Tá joia? Por nada. Não, não acabei de falar. Oh, é, não, eu vou, só para a gente não poder esquecer, cair no esquecimento, hoje o El estava até lembrando, falando aqui do piso salarial dos técnicos de enfermagem, né? E agora também já foi aprovado o teto dos agentes de saúde, dos agentes de endemia. Então, para que as coisas, né, Elton e Nelson, não vai render depois com os salários, né? A gente pede também daquela indicação que a gente fez, né, dos funcionários que estão ainda recebendo menos de um salário mínimo, né, que possam ser vistos, né, essas, normalizar o salário deles, porque também estão sendo prejudicados. Aí depois vai vir, né, a gente procurando a gente por causa do salário, do piso salarial dos enfermeiros, dos agentes de endemias e dos agentes de saúde, teve, né, aqueles dos professores. Então vai só enrolando. Então acho que a gente primeiro tinha que resolver o problema primeiro dos que estão recebendo menos de um salário mínimo, que estão defasados os salários deles, arrumar esse salário para vir nos outros depois, né?
Presidente, aproveitar que a folha de pagamento está em 42%, né?
O índice da folha?
É, o índice da folha, para ver se pode ajudar os funcionários, porque eles prestam serviço de qualidade. Então, eles têm que receber por isso.
Por hoje é só. Palavra aos senhores vereadores, você já falou muito também, vocês economizam as palavras.
Antônio Lico do Leonof. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, os demais vereadores, jurídicos, servidores da casa. Boa noite também àqueles aí que nos acompanham, né, pelas redes sociais e vai nos ouvir pela rádio AFM. Foi falado aqui um pouco já, né, a respeito do campo. E, de fato, é algo que, graças a Deus, né, retomou e está indo bem, graças a Deus, está sendo feito um serviço de qualidade, a gente está acompanhando, tem visto, então com todos parabéns, né, e eu creio que breve aquela obra vai ser concluída. Diferentemente da orla, não podemos deixar de falar que tem mais de mês, né, que aquela obra está parada, abandonada mesmo, não sabemos o motivo. Material lá tem, então a gente não sabe de fato o que está acontecendo, mas está parado, né? E isso não é legal. Senhora presidente, concernente a Copasa, eu volto a falar mais uma vez. É preciso marcar urgentemente aí uma reunião com o gerente da Copasa para vir aqui, para nós estar conversando, para estar alinhando alguns pontos. Por quê? Estamos tendo aí uns problemas concernente à ligação de água. Então, antigamente era feito na prefeitura, então agora, quem for pedir uma pena d'água aí, então é feito na Copasa.
Ô, Antônio, até na semana passada, na reunião que a gente foi na prefeitura, o Fabiano falou que já conseguiu marcar um encontro com ele. Então, acho que ele já está apto a responder as perguntas. Deixa eu fazer um ofício encaminhando para ele estar vindo aqui na próxima reunião.
Muito bem.
Eu só quero saber que ele vem aqui, mas eu quero convidar o público também.
Sim, é muito importante, né, que a população participe.
Colocar ele na saia justa.
Sim. Por que eu falo isso? É porque tem uns pessoal que nos procurou, eles fez o pedido de água ali, já tem mais 4, 5, 6 meses até hoje, não foi ligado. Então, isso é um problema muito sério, né? E, igual nós vimos nas redes sociais, né, essa semana, né, foi lá estar num cavalete. A pessoa fez o pedido da água e foi lá, pôs o cavalete, achou que estava tudo certinho e foi ver, estava só o cavalete, não tinha água, não tinha nada, né? Parece piada, mas foi verdade. Então, eu acho que é muito importante essa reunião para nós estar conversando, falando um pouco a respeito disso. Até mesmo, né, tem muitas pessoas aqui em Jaci, que depois que eu passei para cá, a água não tem mais força para chegar nas caixas. Então, o que está acontecendo? Tem que encher a caixa embaixo, colocar uma bomba e mandar para cima. Então, assim, é complicado isso aí. Então, são os pontos, eu acho, que precisava, né, ajustar.
Obrigado. É as instalações erradas, né? Aqui também, que é o Maurílio, eu tive que sexta-feira, eles, a casa dele, o vizinho do lado, né, que é o Marcelo, que mexe com o bicicleta dele também, eles ligaram a água do preço, que é o Maurílio, junto com a do Marcelo. Aí o Marcelo viajou, o preço ficou sem água. Por quê? Eles fizeram a ligação só, mas só para um, e tirou a pena do outro. Aí teve que ir lá, quebrar de novo, consertar, né, as ligações das empreiteiras que foram feitas erradas. E algumas nem feitas.
É, com certeza. E outro ponto, concernente aí uns bueiros, umas bocas de lobo, ali chegando na serra, logo no carro ali, né, onde vai para casa do seu prefeito, eu acho que quem passa ali já viu. Tem uma tampa ali que tá toda fora mesmo, né? Ali não tá cimentado, não tem calçadão, né? Tem ali um bueiro ali, então a tampa saiu fora, tá lá aquele buraco lá. Então é onde, bem na calçada, onde passa ali os pessoal. Então, assim, tem muito tempo tá daquele jeito lá, já tirei foto, já mandei para eles. E tem também lá um bueiro também lá, que quebrou, tá aberto, aberto mesmo. Então tem risco ali grande de pessoas cair ali, né? Eu acho que tinha que cobrar aí o responsável para que tome providência, né? E a respeito dos quebra-mola, da sinalização, até falei com o secretário, com o prefeito esse dia, ali onde eu moro, em frente ao Campo Alto, em frente àquele portão ali do condomínio, né? Tem um quebra-mola ali, que ele está baixinho. Então ali o pessoal está abusando um pouco da velocidade, eu falo os carros, as motos. E ali é um ponto, né, de ônibus, é um ponto também onde tem muita criança, né, que estuda, que embarca ali, desembarca. Então, esse dia para trás quase aconteceu um acidente feio ali. Então o pessoal passa ali no gás mesmo. Então eu já falei com ele ali que ali é urgente, né? De levantar queima-mola, pôr ali uma. Pintar, se lançar direitinho, porque então vai acontecer uma tragédia ali qualquer hora. E já tem mais de ano, nós estamos cobrando a respeito do queima-mola, sinalização, até hoje nada, né? Mas vamos já cobrando e torcer para que o mais breve possível esse problema possa ser, né, solucionado. E por hoje é só, senhor presidente. Tenha todos uma boa noite.
Eu tô da ambulância.
Líder do prefeito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, ao jurídico, aos funcionários dessa casa, você que nos acompanha pelas redes sociais e vão nos ouvir aí pela Ijaci FM. Presidente, hoje eu quero ser breve nas minhas palavras. Como diz o vereador Antônio Nazaré aqui, do meu lado, entrou um projeto hoje nessa casa, ao qual nós tivemos uma reunião. Eu gostaria de ter um... tranquilo. Sobre a energia sustentável, né? É um projeto que está entrando hoje. Ele é um projeto que, no particular, ele já é muito bom. Muitas pessoas estão aderindo a esse sistema de energia fotovoltaica. E para o setor público é um marco da nossa cidade que pode revolucionar não só no meio ambiente, mas também na economia de energia. Sabemos que há um financiamento já aprovado, né, pelo BDMG, né, ao qual a prefeitura já foi aprovada, e esse projeto ele está entrando nessa casa hoje. Então, eu gostaria que os senhores vereadores, nós, reunindo aí, junto com as comissões, para analisar os prós e os contras, alguma coisa que possa ser resolvido. Mas só pelas explicações dos técnicos, já perito nessa área, que explicou para nós na quinta-feira, nós estávamos ali reunidos, a gente viu que isso é uma fonte de economia. Nem é de renda, não, mas uma fonte de economia, né? Pode falar, gente.
A médio prazo, nosso município tem mesmo a ganhar com a economia
que é uma fonte de energia sustentável, renovável, né?
Né?
Na verdade, não vai precisar de fazer mais hidrelétrica e tal. Então, tanto para o meio ambiente quanto para o município, vai ser de grande valia a médio prazo. Obrigado.
Justamente. E haja vista que é um investimento de aproximadamente 2 milhões e meio, né? Mas isso aí transformado em economia, ele não tem nem tanto longo prazo assim pelos gastos de todos os prédios públicos da nossa cidade, o que gasta, né? Alguém lembra que quando falaram... Não, é o valor mensal que paga de energia. 70 mil. É, não, a última conta, até o Jadson tinha mostrado para nós. É, né? Aí é um valor muito alto, né? São muitos computadores ligados, é energia, é lâmpada, é ar-condicionado em alguns setores, né? Então, nós podemos, assim, analisar que é bom para a economia. E essa economia, pode falar, meu senhor.
Vereador, só ressaltar que há 20 dias atrás a Prefeitura de Lavras inaugurou a deles lá, né?
É. Você sabe me informar quanto tempo foi de processo de construção?
Não sei te falar. Né? Eu só sei porque o governador que veio para inaugurar, então estou lembrado.
Não, que ele veio inaugurar não foi da fazenda? Foi de uma fazenda ou da UFA? Qual dos dois?
É porque de fato ele falou que aqui não tem nenhuma cidade... Tem esse projeto ainda, entendeu? Aqui, se aprovado, vai ser a primeira.
A primeira cidade, então... É que foi inaugurado foi de uma fazenda em Lavras.
Em Lavras?
Uhum.
Foi só um setor. Foi só um setor.
Em Lavras, mas
até me espantei.
Então não é de prefeitura.
É particular.
Certo.
Então, pelo que nós vimos ali, é uma economia muito grande, né? E um investimento assim, razoável, né? E isso no futuro, isso aí é vitalício, né? É por toda a vida. Então, acredito que aqui possa, aqui entre nós nove aqui, sair algum prefeito, vice-prefeito que está trabalhando no executivo e pode estar colhendo frutos daquele projeto que nós estamos aqui nessa casa aprovando mais uma vez. Então, nós sabemos que é bom, sim. Sabemos que tem muita coisa para ser feita. Sim, tem também, mas... É um projeto que nós possamos assim, analisar com bastante cautela, né, para ver os pós e os contras. Mas eu acredito que tudo aquilo que a gente viu naquele dia, aquelas explicações e os projetos que nós temos na internet hoje para poder estar fiscalizando e pesquisando sobre energia fotovoltaica, nós sabemos que é uma evolução nesses últimos 4 anos, né? No Brasil, essa energia sustentável. Então, nós vamos sim sentar as comissões, a minha comissão, nós estaremos reunidos aí para avaliar cada critério desse, para em breve, se possível, a presidente colocar em votação para nós assim concluirmos. Né? Fiquei muito feliz de ter o projeto APL 2564, né? É aprovada, o piso salarial dos enfermeiros, das técnicas de enfermagem, auxiliar de enfermagem, é aprovado. Agora resta o governo federal sancionar a lei, né? E nós aqui já começarmos a pagar. Não, pagar talvez não seria tão a palavra certa. Ter aquela gratificação a mais, a salário a mais dos nossos profissionais de saúde que tanto contribuiu, né, no enfrentamento à pandemia que nós passamos aí nesses últimos 2 anos. Então é uma vitória muito grande para os técnicos em enfermagem. Nós temos aqui a presidente que trabalha nessa área, né? Então, é uma vitória muito grande, e junto com o deputado Charles, nós gravamos um vídeo ali, ele demonstrou toda a sua preocupação com a classe, não somente nós, vereadores, mas os deputados, até a votação foi muito expressiva, 7 votos negativos só. Então, deu para entender que o povo brasileiro está e abraçou a causa dos técnicos de enfermagem e das enfermeiras, dos profissionais de saúde. Né? Presidente, por hoje é só. Eu agradeço. Deus abençoe a todos.
Vereador Célio. Vereador Nelson da Funerária. Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Peço permissão para falar aqui mesmo. Funcionário, doutor Júlio. Eu queria pegar já um gancho, né, do projeto que o vereador Elton acabou de falar aqui, né, da energia. Eu acho que naquela reunião, a senhora presidente pediu que o responsável viesse aqui nessa casa para poder estar dando uma explicação aqui também, né, para a nossa população, vai ser registrado. E a gente vai ficar no aguardo, né, senhor presidente, para eles poderem vir aqui, dar uma explicação até mesmo para a população ficar sabendo. E a gente vai avaliar as comissões, né, porque a gente vê que tem um benefício, mas a gente entra na questão do financiamento, né, que são 2 milhões e meio financiado pela prefeitura. Então, é um projeto que a gente tem que verificar sim, né, porque depois vai ficar uma dívida, né, vamos dizer assim, que às vezes o prefeito atual não vai poder mais assumir, mas a dívida fica para o próximo prefeito. Então é um projeto que a gente tem que verificar, tem que olhar com bastante atenção e tirar algumas dúvidas, inclusive do jurídico dessa casa, e depois, se possível, pôr em pauta, né? Esse é o meu esclarecimento sobre esse projeto. Queria, senhor presidente, na segunda passada, eu não estive presente na reunião, mas eu queria aqui dar meus parabéns ao Ijaci Futebol Clube. Agradeço ao vereador Nelson, que eu estava assistindo a reunião pelo celular. E ele também tocou aí no assunto, né, de Ijaci Futebol Clube. Foi vice-campeão regional, né, um campeonato grande eu tive lá na cidade de Campo Belo. Um campeonato muito bem organizado, né, nas regiões, os times quase de toda a cidade aqui da região estavam nesse campeonato, mais de 20. E eu fiquei muito satisfeito com os jogadores aqui de Jaci, né, a gente estava lá torcendo. Eu agradeço aí a comissão, os responsáveis, e ele está ainda na Copa Alterosa, né, prefeitura nessa Copa Alterosa está apoiando, está ajudando, né, em questão dos arbitragem, da taxa de inscrição, a condução, né, está ajudando. A gente fica satisfeito, tem que falar também. Nesse domingo agora vai jogar aqui em Jaci, né, e se ganhar já está classificado na mesma chave. Eu convido a todos os vereadores, população, para estar presente lá, né, dar uma força para esse time. E peço também, senhor presidente, se possível, a gente fazer uma indicação para o prefeito, para ver se ele consegue dar uma ajuda para esse time, né? Ou faz um projeto da subvenção para poder dar uma ajuda. Não é chegar lá e dar tanto, não, é uma ajuda de custo. A gente está vendo aqui, tem um projeto em pauta aqui, né, do João Carvalho. É uma indicação, né? Tipo uma indicação, é um comunicado. Então, que pode ser, vai virar projeto também, igual da outra vez que teve aqui e foi votado, né? Então, eu peço aí também uma ajuda para poder mandar esse projeto da subvenção aí para esses times que pode, para essa casa, para a gente avaliar também, né? E depois, o que eles tiverem de fazer prestação de conta lá, eles que têm que prestar conta e fazer o melhor. É, um pouquinho da Copasa a gente tem que falar mesmo, porque não tem como, né, assim, deixar de lado o assunto da Copasa. O vereador Nico falou sobre uma tampa de bueiro lá perto da casa dele. Não sei se foi a prefeitura que fez aquele tampa buraco lá, mas ali ficou pior. Por quê? Aí na hora que tampou ali, ficou um barco muito seco naquela tampa. Entendeu? Eu estive ali na cervejaria da Alessandra, né? E eu fiquei olhando lá mesmo. Sai de uma tampa do bueiro e pega o outro. Ainda mais ônibus. Né? Um baque muito seco. E sobre os quebra-mola, eu já tinha falado aqui da outra vez. Lá perto do Oswaldo, lá do seu Oswaldo, quebra-mola está bem baixo também. Do jeito que ele está apontando lá em cima, já está descendo e subindo. Né? Tá perigoso. Isso, ainda passa na beirada lá ainda. Sobre o campo, todos já falaram, né? O presidente falou, o Nico falou. A gente fica satisfeito mesmo de ver o trabalho sendo concluído, né? A gente fica muito satisfeito. Eu estive lá na segunda passada, olhei lá, tá ficando um serviço mesmo, né? Então a gente dá os parabéns também. E aí, ó, aqui dá um time. E por hoje, só presidente, é só isso. Eu agradeço a oportunidade. Rogé.
Vereador Juninho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, doutor Júlio, quem nos assiste pelas redes sociais e vão nos ouvir pelas ondas da JCFM, meu cordial boa noite. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria parabenizar as mamães, né, pelo dia de ontem, e falar da importância de cada uma delas nas nossas vidas, né? São pessoas extraordinárias, fortes, né? No qual, se não fosse elas, nós estaríamos aqui hoje. Homens de bem, mulheres de bem, né? Tem a senhora presidente, a Guida da minha mamãe de pet, né, Guida? Muitos pets. Senhora presidente, E diante da senhora aqui, eu quero estender a todas as mães um abraço apertado, no qual eu quero que a senhora levante, que a senhora receba. Senhora presidente, então, com esse abraço, eu quero estender a todas as mães que estão nos assistindo, vão nos assistir e nos ouvir. Então, que Deus abençoe o coração de cada um de vocês, guerreiras. Senhora presidente, voltando aqui então para os assuntos pertinentes à nossa cidade, falamos aqui um pouquinho da escola municipal, no qual muitas pessoas vieram fazer denúncia. Algumas já foram sanadas, igual o vereador Célio já disse, mas de acordo com a nossa visita, né, que a gente fez na escola, a gente viu que realmente algumas salas falta cortina, que é o básico, que ainda algumas professoras, alguns alunos ainda estavam reclamando que eles tinham que ficar mais num cantinho porque não dava para ver no quadro, né? Então, isso daí é o mínimo que
que a gente tem que ter, que é o respeito com os professores e com os alunos ali no âmbito escolar. Falamos, senhora presidente, também naquela reunião de quinta-feira sobre a saúde. Até o vereador Nico tocou no assunto remédio e, na obstante, a gente chegou na conclusão aonde estava o erro, né? E aonde estava o gargalo iria... E nós temos 15 dias, né, vereador Elton, para ver se vai sanar o problema, se vai desafogar, né? Acredito, senhora presidente, que agora, né, depois dessa reunião, ficou mais evidente para nós, e a gente pode, né, passar para a população, que esse erro, né, que acontece nesse gargalo não é nosso, e sim lá do executivo, no qual a gente já fez algumas indicações, ele falou alguns motivos, né, pelo qual criou-se um gargalo aí, apesar que ele, né, que tinha as rédeas nas mãos, ele deveria dar o comando com um pulso mais firme, né, porque aí a gente não precisaria estar passando por esse problema. Então, senhora presidente, mas diante de tudo isso, fizemos a reunião solicitada por Vossa Excelência, né? Foi na quinta-feira. O vereador Nico, na ocasião, ele não ficou, né, satisfeito, porque o tema abordado foi praticamente um só, e nós temos vários assuntos, né, pertinentes ao nosso município para resolver e levar até o conhecimento dos secretários. Mas, infelizmente, na quinta-feira, a gente tinha marcado a reunião de 16 horas às 17, né? E depois teríamos outra reunião com o pessoal da empresa da energia solar. Então, faltou em pauta muito, muito o que falar. E rogo a Vossa Excelência, né, para que marque outras reuniões com uma reunião com cada secretário, para a gente ter tempo para debater e chegar numa conclusão, né, de uma melhor forma. Senhora presidente, foi tocado aqui também sobre dentista. Foi na semana passada. Que na sexta-feira que eu fui até a Pedra Negra, e lá também estava faltando um pouco de material. Os aparelhos estavam funcionando, mas faltando um pouco de material, que não é bom faltar. O vereador Banuna sabe disso. Ele também ajuda a cobrar muito essas coisas. E quero dizer que hoje, sobre a pracinha que o Jonathan cobra muito aqui, que é a pracinha do São Mateus, o vereador Nico também. Hoje estava o secretário de obras, o prefeito e o dono do condomínio vendo o terreno para ver onde vão colocar cada parte ali da praça, né? Eles estavam olhando ali para ver onde ia ficar a quadra, onde ia ficar a pista de skate, se ia rebaixar mais ou não, para ficar uma praça espetacular que o nosso povo merece. Senhora presidente, por fim, eu queria, né, pedir aos nobres vereadores, aos 9, que façamos um requerimento, né, que para mandar para a prefeitura, pedindo a licitação, contrato e execução da obra da orla, para a gente ver que pé que está. Porque realmente nós estamos aqui sem saber o que está acontecendo naquela orla. A verdade é essa, né? A gente levanta uma hipótese aqui, aí coloca um material ali, trabalha-se ali 2, 3 dias, aí para de novo. então a gente não sabe. Então, quero pedir a todos, vossas excelências, para que me ajudem nesse requerimento, que assinem junto comigo, para que não seja só comigo, porque senão vai, pode chegar e falar assim, ó, o Juninho está de marcação. Não, isso daqui é uma resposta que todos nós, toda reunião, né, a gente toca assunto orla, sem saber o que realmente está acontecendo. E a nossa população também quer saber e tem que saber, e nós somos porta-vozes dela. Então, senhora presidente, só para fechar, eu queria só deixar esse pedido meu aqui na casa, né? E queria agradecer a atenção de todos, uma boa noite, que Deus nos abençoe e nos proteja nessa semana.
Tirando só um abraço, o resto eu aceitei.
Rogério Tungas. Presidente, boa noite, aos colegas vereadores, aos nossos funcionários, assessor da casa. Ser bem rapidinho aqui, só uma repassada. Voltando aqui às estradas da Zona Rural, gente, viu o que houve, porque parou, né? Iniciou e parou. E as escolas aí foram sanadas, né, os problemas aí. A questão do pediatra, fica aí também uma sugestão com relação a fazer aí, né, algum plantão durante a semana, né, de algum pediatra. Eu acho interessante a ideia, porque tem muitas reclamações e as mães não podem, né, as famílias não vão esperar, né, a ficha acabar para levar o filho no mês. Então não pode esperar. Então a gente fica aí aguardando para que possa ser feito aí com relação a isso. E o demais é só, presidente. Vereador Banana.
Senhor presidente, podemos dar a palavra? Teve um comentário na cidade que o vereador Rogério poderia ser pré-candidato a deputado estadual. Eu queria saber se é verdade, o vereador.
Não. O partido pediu que o PSDB tivesse uma indicação na cidade do PSDB. Sou eu, Olívia e doutor Zé Maria, né? Mas não, só o doutor Zé Maria que está pensando. Nós, eu e Olívia já descartamos essa hipótese aí. Eu, pelo menos, já descartei.
E deixei para o senhor, já tem mais mandatos que eu.
Então, eu por enquanto, só o doutor Zé Marina.
O seu trecho é grande, o meu ainda está curto. Obrigada, Sérgio. Você é uma pessoa assim, espetacular. Projeto de lei 1122, autoriza o município de Jaci a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com os órgãos de garantia das outras providências. Leitura e envia às comissões permanentes. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.